Olá pessoal, muito boa noite a todos. Estamos aqui hoje para mais um dia do nosso podcast Formata Meu PC. Hoje é um dia muito especial, estou com uma pessoa que ele é um grande amigo particular. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele aí por um tempo. Meu grande amigo Tauan. E aí, Tauan, tudo bem?
Fala, Gabi, tá tudo bom? Primeiramente, queria agradecer o convite e é isso, né? Vai ter um
Cara,
papinho.
a honra é toda minha. Fico muito feliz aqui de ter a oportunidade participar aqui com você. Hoje vamos bater um papo sobre segurança com o Pix e falar um pouquinho sobre segurança e internet banking de uma maneira geral. E ninguém melhor para falar sobre isso do que um dos maiores especialistas em cybersecurity que eu conheço. Eu queria que você se apresentasse aí, então, para quem não te conhece, o que que você está fazendo hoje, qual é a empresa que você está, fala um pouquinho aí da sua história para o pessoal te conhecer um pouco mais.
Pô, show de bola. Eu sou analista de segurança, né? Na verdade, eu sou consultor, que eu não sou analista, eu trabalho numa empresa chamada Pride Security. A gente é meio que visto assim como uma das empresas de elite, né? Que a gente atende muito, muito, muito empresa do setor bancário e governo, até agência de inteligência, essas coisas, então é mais ou menos essa pegada. E tenho atendido muitos casos, né, de teste de segurança em sistemas de pagamentos mesmo, aplicações financeiras e tudo mais, e também Pix. É isso.
Entendi. Eu queria que você explicasse um pouquinho para mim, tá? Eu não manjo muito dessa área, tá? Eu queria que você falasse, tipo, quando uma empresa chega até você, chega até a sua consultoria, e o que que ela mais procura? Tipo, ela quer fazer um teste de vulnerabilidade na aplicação que ela está criando, ela quer que você encontre bugs, vulnerabilidades em aplicações web. Como eu queria que você explicasse um pouquinho o seu dia a dia para a gente partir ali para a explicação do Pix. Queria que você trouxesse para a gente essa visão, tá?
Perfeito, perfeito. Em geral, na verdade, assim, varia de tudo, né? A gente tem. Eu atuo em, já estou em vários processos, por exemplo, desde esteira de desenvolvimento, então uma aplicação está sendo construída do zero, a gente é contratado para prestar uma consultoria de segurança nesse processo de desenvolvimento, mesmo de concepção. Às vezes em aplicações web já que estão em produção e a gente é procurado para analisar. Se a segurança dessas aplicações em produção estão adequadas e tudo mais. E às vezes até em tipo simulação adversarial, né? Que é quando você literalmente vai simular que você seja um concorrente, um agente malicioso, quer invadir aquela empresa ou então meio que ficar espionando ela, né? Fazer espionagem comercial, que a gente chama, e roubar informações dela ali, ficar o maior tempo possível e tudo mais. E a gente tem que tenta também simular esse tipo de situação, né? Seria você entrar de uma forma stealth, ficar um tempo lá e depois pegar o que for útil de informação e usar contra ela ou então em seu próprio favor, né, no mercado. E aí a gente faz um reporte para essa empresa, olha, a gente conseguiu fazer isso, isso e isso, dá algumas recomendações de como corrigir, de como se proteger melhor, que inclusive é uma parte que você tem bastante experiência, né?
Sim, essa parte é mais a minha praia, né?
É
A gente
isso.
trabalhava no time de ataque, eu trabalhava mais no time de defesa. E isso era bem legal ali o nosso dia a dia. Rola uma satisfação particular quando você consegue, quando você pega um cliente muito grande e aí você descobre uma vulnerabilidade que o impacto seria enorme se aquilo fosse a público. Rola assim essa satisfação pessoal de falar, caraca, consegui descobrir essa parada.
Cara, com certeza, rola muito e uma parada legal de trabalhar na parte ofensiva, que eu acho que é o que tem dado grande evidência para isso nos últimos tempos, é exatamente isso, né? É que você acha umas coisas assim que todo mundo fala, nossa, isso é tipo incrível. Até a própria empresa que você achou a falha fica tipo, realmente isso foi de cair o queixo, né? Então, assim, é sensacional. Acho que é o que motiva, né? Acordar todo dia, estudar todo dia, que tem que estudar pra caramba.
Exato, cara. Isso que eu ia comentar, né? Porque cada dia é uma vulnerabilidade nova, é uma tecnologia nova, uma linguagem de programação diferente. E aí, você que está trabalhando com isso, você tem que estar antenado a tudo que acontece, né, cara? Tanto ao mercado como um todo, do que está se falando, quais são as últimas notícias no momento, as empresas que foram invadidas e tudo mais, né? E também com relação às técnicas de invasão que os atacantes estão utilizando. Então, acho que isso também é bem legal. Falando um pouquinho de Pix, pessoal, que é o nosso bate-papo de hoje, internet bank e tudo mais, o Pix, para quem não acredito que todo mundo já conheça, mas o Pix é um novo método de pagamento, tá? Um método de pagamento brasileiro de formato digital. Talvez você já utilizasse a TED, né, a DOC, os formatos diferentes, só que eles eram um pouco limitados por questões de horário, você tinha questões de taxas, e o Pix entra no mercado com o diferencial de que você pode fazer uma transferência independente do horário e que você não tem ali a taxa que você tinha fazendo o TED, fazendo o DOC e tudo mais. Olhando, é uma facilidade, realmente é uma facilidade enorme você poder utilizar um novo método de pagamento como esse, mas a gente sabe que muita gente acaba utilizando desse método também para poder criar modelos de fraudes. E aí, um dos modelos que eu tenho muito visto, então, eu queria que você comentasse, eu recebi muito e-mail, assim que começou o Pix, eu comecei muito e-mail falando, ah, cadastre o seu Pix aqui, e-mails falsos, obviamente, né? Ah, entra aqui nesse site, era até parecido, você entrava no site, parecia o site do banco e tudo mais, mas na verdade não era. Como é que os atacantes conseguem, cara, forjar um e-mail tão idêntico às instituições financeiras e qual que é o malefício disso, né? Se eu clicar no e-mail desse e cadastrar lá, vou ter algum tipo de problema, isso vai trazer dificuldade para mim? Comenta um pouquinho sobre isso.
Tá, mas isso geralmente é o que a gente chama de mass phishing, né? São literalmente campanhas de phishing em massa, que geralmente o cybercrime, né, o crime organizado digital atua, e geralmente quando você clica nesse link, né, eles conseguem, assim, dá para ver, o mais legal disso é que dá para você identificar, se você prestar um pouco de atenção nos e-mails, embora seja bem parecido, como você falou, visualmente parecido, tem vários erros de português, eles não seguem algum padrão, às vezes, tipo, as URLs dão para, tipo, sites que não tem nada a ver com o banco, assim, às vezes tem o nome do banco na URL, só que se você presta bastante bem atenção mesmo, você vai ver que tipo, é um link totalmente nada a ver e tudo mais, né? Essas são as formas de você identificar e que é onde a gente consegue ver o que está errado. E o problema de você cadastrar suas informações nesses links, nesses sites que são feitos justamente para coletar seus dados pessoais, é que às vezes o cara pode usar aqueles dados não só para tentar acessar a sua conta no banco, literalmente, né, a conta que você tem, se, por exemplo, algum dado que você forneceu não estiver correto, ele não conseguir, mas ele pode tentar reutilizar aqueles dados para, por exemplo, cometer fraude no seu nome, que é pedir cartão de crédito, fazer contrato de assinatura, de TV por assinatura, ou então de internet celular, cadastrar chip de telefone no seu nome para aplicar golpe. Eu já vi casos assim, até de gente que literalmente comprou um carro no nome de uma dessas pessoas, saca? O cara pegou. Uhum. E o pior é que você não precisa de muita informação, né, para dar esse tipo de golpe. A gente que tem atuado fazendo investigação desses tipos de bandidos, para tentar identificar e tudo mais, às vezes eles pegam assim, nome, CPF, o nome completo, o CPF, data de nascimento, e com isso eles conseguem meio que garimpar na internet as outras informações, porque elas são públicas. E a partir daí é onde você começa, por exemplo, a receber mais phishing direcionado, né, que é você tem uma probabilidade muito maior de cair, ou então, tipo, outros tipos de golpes mais específicos, né, que aí varia de nicho, e bandido é criativo pra caramba, então...
Sem dúvida. Um caso que eu vi, que alguém comentou um dia desse, que no Pix, quando você coloca o CPF da pessoa, ele meio que já aparece o nome e uma instituição bancária embaixo. E isso, se eu sou um atacante, eu tenho que ter o CPF, eu já coloco lá o CPF, vai aparecer instituição, e aí eu já posso fazer um ataque direcionado, que nem você comentou, né? Digamos um exemplo, o Santander, sei lá. Eu já posso pedir para alguém ligar para você fingindo que é do Santander, dizendo que você está com um problema na sua conta. E aí a probabilidade de você cair num golpe desse é muito maior, né? Porque realmente ele já tem uma informação sobre você, você sabe que aquele é o teu banco realmente, você sabe que você estava tentando talvez cadastrar o Pix, ou cadastrou há pouco tempo, sei lá, e aí a chance de você cair ela é real, às vezes você está distraído, você acha que é o cara, não sei o quê, às vezes você está na correria do dia a dia e tal, e o cara liga para você e pum, sem querer você vai lá e cai, né? Isso pode acontecer também, né?
Sim, na verdade não só pode, como a maior probabilidade de você cair no golpe é exatamente nessa situação, né? Que é quando o cara conseguiu garimpar uma informação verídica de você. Então, por exemplo, eu recebi bastante phishing, né, do Pix e tudo mais, só que, por exemplo, era assim, Banco do Brasil, Caixa, cara, não tenho conta nesses bancos, tipo, não tem como ser meu, né? Não tem, eu até guardo os e-mails, que aí às vezes eu vou fazer investigação e tentar atacar esses caras, né? Então... eu falo, não tenho conta, só que assim, às vezes, por exemplo, chegou um e-mail do banco que eu uso a minha conta. Eu falo, a probabilidade de eu, sem prestar atenção, cair nesse ataque é muito alta, né? É muito alta, é que tem alguns apps que você consegue fazer para evitar cair nesse tipo de golpe. Mas assim, para a maioria das pessoas, para o público geral, é bem, é bem fácil você acabar caindo nesse tipo de ataque.
É porque para a pessoa no dia a dia, né, a gente ainda está um pouco ligado, trabalha com segurança e tal, mas para a pessoa no dia a dia mesmo, que é totalmente leiga, a probabilidade é bem, bem grande, né? Aí você pega, às vezes, alguém que não tem tanta instrução ainda, né? Às vezes a pessoa realmente não está, não é muito instruída com relação a isso, ela acaba realmente caindo com certa facilidade. Uma dica, pelo menos por enquanto, acho que o Pixel ainda não é obrigatório, né? Está lá disponível para você cadastrar, mas acho que não é obrigado ainda você cadastrar. Pelo menos eu não cadastrei com quase banco nenhum, cadastrei só alguns. Mas ainda não é obrigatório. Então, se você receber algum e-mail, alguma mensagem, SMS, seja lá o que for, dizendo que você é obrigado a cadastrar, já suspeita, porque ainda não é por aí, né? Você ainda tem a opção de escolher qual banco você vai utilizar, e você tem vários bancos, pode escolher qual banco você quer cadastrar o seu Pix, e tudo mais. Uma outra dica é que o Pix, ele vai ser sempre cadastrado ou pelo aplicativo do próprio banco oficial, ou do site oficial mesmo, do Internet Bank do banco. Então, se você tiver receber algum e-mail, mensagem, qualquer coisa por fora, já estranha, porque não é por aí. Você comentou de você olhar, né, o site, o endereço. Eu recebi um dia desse e estava lá, banco fulano de tal, @gmail. Eu falei, pô, tá me zoando.
Não faz sentido.
Não faz o menor sentido, cara. Não teve nem o trabalho de pegar um domínio válido ali. Mandou do Gmail mesmo, o cara manda.
É isso. E uma coisa que eu acho até importante a gente mencionar para as pessoas, assim, se você vai cadastrar sua chave, cadastra no aplicativo que você tem instalado no seu celular. Nunca via Internet Banking, nunca, nem pelo navegador do aplicativo, porque assim, a chance de você cair num golpe por falta de atenção mesmo é muito alta. Então, assim, no aplicativo do banco, você acessa aí diariamente, faz transferência e tudo mais, vai ter uma opção, eu acho, muito mais seguro do que você tentar fazer pela internet, porque a chance de você estar sofrendo algum ataque, sua conexão ser interceptada, algo do gênero assim, é muito maior.
Também, né? Realmente, se a pessoa não souber, pode ter sofrido algum ataque ou clicado em algum link, ou às vezes digitou, sei lá, foi no Google, já acontece às vezes. Você vai lá no Google, digita o nome do banco, e às vezes nem sempre a primeira que aparece na pesquisa é realmente o endereço correto. Isso já aconteceu, então também tem que ter esse cuidado. Você tem razão, acredito. Pensando por esse lado, realmente eu indicaria você fazer 100% com. No próprio aplicativo do banco, né? Sem dúvida é o melhor. Uma outra dica que eu acho é que o banco, ele já tem suas informações, né? Então, no momento que você coloca lá...
Ele não vai pedir,
já vai mostrar para você, perguntar se é você mesmo e tal. E aí, esses sites de falsos, eles pedem sua informação, ele vai pedir sua conta bancária, não sei o quê, até tua senha ele vai pedir no final. E aí, já começa a estranhar por aí, né? Com relação ao Pix, né, ao dia a dia, você tem alguma dica de segurança, algum caso, alguma história que você possa contar? Né? Eu entendo que realmente no nosso trabalho, a gente trabalha muito com NDA, então nem tudo a gente pode comentar publicamente, mas se você tiver alguma história relacionada ao Pix ou algum caso, alguma dica que você possa passar para o pessoal?
Assim, em geral, né, como eu estou na parte ofensiva, então testando aplicações, integrações e até prestando consultoria para as próprias instituições financeiras, tem algumas coisas que eu posso comentar. Por exemplo, as pessoas perguntam muito, o quão seguro é o Pix, né? Pergunta a questão tecnicamente de vulnerabilidades. Por ser uma plataforma nova, né, um sistema novo, assim, vamos dizer, uma integração entre o Banco Central e os bancos, que é muito recente, era esperado que tivesse algumas vulnerabilidades nele, né? Por exemplo, esse bug que a gente viu recentemente de transferência em duplicidade, né? Que aconteceu em alguns bancos e alguns golpistas acabaram explorando isso para tirar vantagem das pessoas. Isso era uma vulnerabilidade esperada, ela é uma vulnerabilidade de implementação da integração do banco com o Banco Central, né? Da própria... da especificação do Pix, vamos dizer assim, tecnicamente falando. Mas, no geral mesmo, acho que a maior parte das vulnerabilidades que tem sido que eu tenho visto no Pix, dos ataques, são relacionados ao fator humano, né? São relacionados às pessoas. Você deu uma travada aqui. Ah, voltou. Então, são relacionados mesmo à pessoa, né? Acho que a maior vulnerabilidade do Pix, a gente até dá uma pesquisada assim, a maior parte dos ataques são direcionados as pessoas, que caem nisso que a gente acabou de falar mesmo, é ataque de phishing, o cara manda um e-mail lá em massa para geral, e a pessoa não presta atenção, vai lá cadastrar todos os dados dela, literalmente, é igual você falou, o banco não pede sua informação, ele já tem, ele não precisa. Eu acho que o banco sabe mais de você do que você mesmo, né? O banco é uma espécie de Facebook do dinheiro, né? Ele sabe muito mais de você sobre você mesmo.
E, sem dúvida.
Então, assim, não precisa. A ideia é sempre que você vê algo relacionado a, por exemplo, faz um Pix para tal CPF com tal valor, assim, tenta questionar. Isso faz realmente sentido? Por que isso, né? E tenta fugir daquela situação de que hoje que eu tenho visto muito, essa história da galera falando do Pix em duplicidade, né? Que você faz e recebe o valor duplicado. Cara, tipo, isso não existe, né? Ninguém é idiota. Banco não é idiota. Banco não dá dinheiro para as pessoas. Banco pega ganha dinheiro das pessoas. Exato. Então, assim, tenta questionar um pouquinho nessa ideia. Acho que a galera tá usando muito a ganância dos outros. Igual estão usando, por exemplo, com Covid, com a vacina, agendamento da vacina para coletar dados. Sim. E tudo mais. Então, é a mesma coisa, é a mesma situação que eu acho que vocês têm que se atentar, né? Relacionado às dicas, assim, a como se proteger dos golpes. É muito mais sobre a forma como você lida com isso, as informações que você passa e tudo mais.
Show de bola. Dentro do Pix lá, né, pelo menos o que eu cadastrei no meu banco, eu tinha algumas opções, que era o e-mail, o telefone, um código randômico, uma chave, né, que ele gera, e acho que era e-mail, telefone, uma chave randômica e o CPF.
E o CPF?
Dentre essas, tem alguma que você acredita que seja melhor? Eu posso utilizar qualquer uma?
Eu recomendo, assim, eu particularmente uso um e-mail, só que assim, eu tenho um e-mail que na verdade é um domínio e todos os... Então, se eu precisar, por exemplo, passar um e-mail para alguém, o alias do e-mail, né, o que seria o seu username do lado do Gmail, tipo, tawan@gmail.com, na verdade eu passo com o nome da loja, com o nome da empresa e cai tudo na mesma caixa de entrada. Então, eu uso e-mail, mas eu recomendo que vocês usem a chave aleatória, não, sempre que possível, sempre que for uma pessoa desconhecida. Ou então, o seu telefone, para alguém que seja seu contato, já que já saiba seu telefone, para você evitar expor o seu número de telefone. E nunca, nunca, nunca passar o seu CPF para uma pessoa desconhecida, porque quando você passa o seu CPF, essa pessoa pode... literalmente, se ela digitar o seu CPF no Google, ele vai aparecer em milhares de resultados, em milhares de buscas, e aí a pessoa consegue identificar seu nome completo. Muitas outras informações, né? E aí você volta a ter aquele risco de cair num golpe de novo. Então, assim, chave aleatória para desconhecidos, telefone para pessoas que estão no seu contato, às vezes numa loja, em algum lugar que, assim, que já tem seu cadastro, já tem seu telefone, vale usar o telefone, mas nunca o CPF. Para alguém desconhecido, assim, nunca, nunca mesmo.
Exato. Eu, particularmente, eu cadastrei a randômica, a princípio, estou testando com a randômica. Assim, para mim funciona muito bem, quando eu preciso transferir, vou lá, gera a chave e tal. Então, é bem tranquilo. Tem essa questão que você falou, às vezes, você vai dar o Pix para alguém que você não conhece direito, e aí você passa o CPF e é complicado, né? A questão do próprio telefone também. Uma pergunta, até particular minha, não sei se você sabe, saberei responder. No caso do telefone, digamos que eu perca o meu número de telefone, eu consigo trocar do banco, será?
Você consegue remover a chave, né? Todas as chaves que você adiciona ao Pix, elas podem ser alteradas, removidas a qualquer momento, até mesmo nesse processo de testar o cadastro em uma das instituições que eu estava trabalhando. Eu cadastrei todas as chaves, eu cadastrei nome, cadastrei o telefone, cadastrei o CPF nessa instituição e fui testando a remoção dessa chave, alteração e tudo mais, e é tranquilo.
Tipo, funciona. Então, essa preocupação, porque realmente, né, o número a gente acaba trocando diversas vezes, perde o número por qualquer motivo, e aí acaba tendo essa preocupação de saber se você realmente poderia trocar, mas se você pode trocar, é menos mal. Eu vi um case um dia desse, eu não sei nem até que ponto isso foi real, mas historicamente um casal teria brigado e aí a menina bloqueou ele de simplesmente todas as redes sociais, e aí ele foi lá e começou a mandar Pix com um centavo para ela com umas mensagens, né? Porque você pode mandar um texto, não sei se você viu esse caso.
Isso, isso.
Você vê isso como uma possível possibilidade dos atacantes começarem a mandar spam para as pessoas, que tipo, um centavo por um spam direcionado para alguém?
É um custo-benefício barato. A gente está acostumado a ver isso no mercado, né? Por outros meios, eu acho que é barato. Tem algumas discussões, já vi algumas discussões tipo, do próprio Banco Central sobre isso, que está gerando muito problema, e o principal do problema é a questão do assédio, na verdade, né? As pessoas estão assediando muito umas às outras. Quem está criando problema com isso, no caso, né, com as mensagens, a pessoa bloqueou de tudo, então às vezes é uma pessoa que você não conhece mesmo, sei lá, você passou um Pix para alguém, a pessoa tem a tua chave, ou então você recebeu um Pix de alguém, a pessoa fica te assediando ali pelo Pix, né? Sem que você possa simplesmente bloquear ela. Isso aí é um problema. Eu ainda não vi nenhuma questão assim de golpe que aconteceu a respeito disso, né? Foi muito mais abuso na questão do assédio, do assédio não solicitado, do contato não solicitado ou não desejado.
É realmente, né? Como você comentou, hoje em dia não é tão difícil você pegar esses dados, tipo CPF por aí. E aí, se eu pego um CPF de um político, alguém famoso, sei lá, até mesmo alguém que eu não vou com a cara, e aí pode acontecer isso que você comentou, né? De você ficar mandando mensagens indesejadas ali. É um caso, acho que é
Literalmente, são 100 mensagens por R$1. 100 mensagens por R$1 é mais barato que SMS.
Exato.
Quer dizer, hoje eu não sei, né? Porque eu não uso SMS, mas assim, O MS, né, já teve época que o SMS custava 50 centavos. Então, assim, é mais barato que SMS, é muito bom.
Exato, cara. Então, acho que é um ponto de atenção, né? De algum jeito começar. Não sei se fornecer um tipo de blacklist, um bloqueio que você possa criar, não sei. Mas eu acho que é um case aí para poder gerar essa uma certa preocupação nessa galera que pode gerar um problema.
Eu acho que esse foi um dos casos não pensados, assim, casos de uso não pensados pelo próprio Banco Central, que foi quem desenvolveu essa tecnologia, né? Peraí, vou ajustar a luz aqui. Foi um caso pensado, que foi um caso, na verdade, um caso de uso que não foi previsto pelo Banco Central quando eles estavam desenvolvendo a plataforma, né, o Pix em si, que era o uso dessas mensagens para assédio, para spam mesmo, para aplicar golpe em outras pessoas e tudo mais. Então, acho que deve vir alguma atualização no futuro, não tenho certeza ainda, mas existe essa possibilidade, eu já ouvi falar internamente, assim, né, em off, vamos dizer assim, muita coisa tem NDA, então não posso comentar muito, mas já existem essas discussões a respeito de como lidar com esse problema, que isso está virando um problema muito sério. Cara, o próprio Banco Central literalmente teve que emitir uma carta recentemente dizendo que não dá para você bloquear alguém no Pix.
Pois é, né, cara? Imagina a treta que isso não daria, né? Realmente é um pouco preocupante, mas a princípio eu estou usando só a minha chave aleatória, então tô um pouco mais tranquilo. Estou vendo ainda o Pix, eu fiquei meio receoso no começo, não vou criar e tal. Aí esses dias eu criei usando a chave aleatória para poder testar e tal, funcionou bem. Realmente o dinheiro transferiu na hora. E não vi grandes problemas assim, com relação ao Pix. Tem alguma outra vulnerabilidade, não vulnerabilidade, né? Mas alguma coisa, algum case que tenha acontecido com relação ao Pix que você se lembre agora, ou esse realmente foi o mais famoso? Assim?
Esse é assim, é que na verdade existem dois casos, né? O caso do público geral e o caso das instituições financeiras. A questão das instituições financeiras tem sido assim, acontecido vários incidentes de segurança mesmo, por exemplo, de usuário de um banco transferir grana tipo, para um outro banco, para a mesma conta, e aí algum erro de implementação acabou fazendo esse problema que gerou, inclusive, o golpe da transferência de duplicidade, né? Sei lá, eu tenho uma conta na instituição X, transfiro para a instituição Y, para mim mesmo, e por algum bug, alguma falha de validação dessa plataforma, ele estornava o valor para mim, só que estornava dobrado. Ele identificava a transação que era para mim mesmo, entendi, com a chave que eu tinha, só que ia para um outro banco, assim, para algum erro, alguma implementação muito bizarra que tava acontecendo ali. E aí os bancos estão, tipo, processando uns aos outros, né?
Cara.
Isso está acontecendo. Então, assim, tem essas falhas que acontecem até na própria integração do Banco Central, só que o Pix é uma API fechada. Então, por exemplo, eu, como usuário comum, como pessoa comum, não tenho acesso direto a essa API, né? Então, os bancos que têm aí, por ser restrito, não é um problema muito grave para o público geral. Mas ainda são falhas de segurança. Eu até gostaria de mencionar, só que a maioria delas eu tenho NDA, então não posso comentar aqui. E para o público geral mesmo, eu acho que o principal é... O que mais tem incomodado mesmo é isso das mensagens. E a questão de você expor seus dados, né? De você passar o Pix para alguém, a pessoa ter teu nome completo, sei lá, alguns dígitos do seu CPF. E também, isso eu também vejo como um problema, as pessoas dizem que não, mas é... vamos fazer assim, né, usar o termo... eu sou macaco velho, né? Tipo, moleque de rua. Então, assim, a gente está acostumado com a malandragem. Você tem, por exemplo, os dígitos do CPF de alguém, se você digita isso no Google com o nome da pessoa, a probabilidade de aparecer tudo completo é muito alta, né? Se essa pessoa já foi afetada por algum vazamento de dados, se essa pessoa tem uma empresa, por exemplo, no nome dela, no meio da vida, ou se ela tem algum processo na justiça, você consegue achar esses dados assim facilmente no Google, digitando alguns dígitos do CPF mais o nome dela, o nome completo dela no caso, né? Então isso é uma coisa que eu vejo com um olhar mais de atenção, digamos assim. Mas em geral, para o público geral mesmo, acho que vulnerabilidades diretas não têm acontecido muitas. Os bancos têm tido um trabalho muito grande, né, de implementar segurança assim, para evitar abuso por parte dos clientes. Algumas equipes mesmo de bancos que eu prestei consultoria esses tempos, assim, a galera estava arrancando os cabelos antes da plataforma entrar em vigor, né, de entrar em funcionamento, porque às vezes cadastra a chave, e tinha banco que estava fazendo validação manual de todos os dados, estava esperando por vários dias para confirmar o cadastro da sua chave, né, na época do pré-cadastro e tudo mais, porque qualquer probleminha que desse, você não teria como abusar, tipo, como transferir dinheiro, ninguém teria como transferir dinheiro da sua conta sem o seu consentimento, essas coisas. Então, acho que os bancos têm tomado muito cuidado com isso. O maior problema mesmo é a integração entre bancos e o próprio Banco Central.
Uma pergunta, trazendo para a vida real, tá? Tipo, saindo um pouco do digital e vindo para o mundo real. Antes, a gente tinha muita questão de sequestro relâmpago e tal. Em São Paulo tem muito essa questão. E aí, se isso acontece à noite, você não consegue, se o cara te sequestra ali rapidão, você não consegue fazer um DOC, uma TED ali, porque você tem até... Não sei, talvez você consiga cancelar até outro dia, não sei como é que funcionaria.
A TED, geralmente, se for no mesmo banco, cai na hora. Se for para um outro banco, ela cai na próxima hora útil, né?
Próxima hora útil, né?
Que seria tipo às 8 da manhã de próximo dia útil.
Exato. E aí, falando disso, será que se você tá na rua ali, o cara te aborda rapidão ali e, cara, passa um pix pra mim aí, tá com o celular e sabe que, né, hoje a maioria das pessoas, pelo menos, tem internet bank no aparelho celular, e aí ele pode te abordar e falar, cara, você vai fazer um pix pra mim aqui rapidão, olhar quanto você tem na conta e te obrigar a transferir uma conta, o dinheiro pra ele, e vai cair na mesma hora, né? E você vê isso como um risco de segurança no mundo real, assim, mundo real que eu digo fora do digital, né, da galera começar a olhar isso como uma possibilidade de ataque às pessoas?
Sim, existe essa possibilidade, acho que essa possibilidade foi levada em consideração, inclusive, pelo próprio Banco Central, tanto que o Pix tem um limite, né, um limite diário de R$5.000, e acho que esse limite, inclusive, é reduzido, por exemplo, deixa eu até consultar, em transferências que acontecem, ele é reduzido para R$3.500 em transferências das 2 à meia-noite, e da meia-noite até as 6 da manhã ele é reduzido para R$1.500.
Entendi.
Então, é mais ou menos, assim, há essas reduções. É normal, só que aí a gente, por exemplo, pode comparar com um outro caso, né? No caso do sequestro relâmpago, é muito comum também eles pegarem o cartão de crédito da pessoa, leva a pessoa numa loja, leva a pessoa num caixa eletrônico e saca o máximo que pode, aí vai lá, passa um monte de coisa no débito, né? Então, assim, com esse limite do Pix, que é consideravelmente baixo, né, eu acho que não é tão atraente para um cara, sei lá, arriscar por R$5.000, ou então, às vezes, o impacto também não é muito alto, assim, se a gente for considerar o valor real, né, da nossa moeda hoje, R$5.000 não é tanto dinheiro assim, que o cara pode, por exemplo, zerar a sua conta, como acontecia nos sequestros antigamente, né, que a galera ia lá e zerava a tua conta, então puxava muita, assim, causava um prejuízo absurdo. Com essa transferência, eu acho que esse limite de transferência, principalmente nos horários mais tardios, não parece ser tão atraente para os bandidos.
É legal saber que eles tiveram essa preocupação, né, de pensar nisso, que realmente é um case real, né, o cara pode, você tá andando ali, o cara bota uma arma e entra no carro aqui rapidão, e aí o cara pede para você transferir, você transfere, fazer o quê? O cara tá armado?
Exato.
Mas com esse limite, realmente acaba tendo esse controle maior, né, da grana e tal, você não perde tanto dinheiro se for o caso. Eu acho que é legal também. E você comentou, né? O pessoal andava muito com o pessoal, ia pro caixa 24 horas e te forçava a sacar.
Em loja, tal. Exato.
Acontecia muito realmente. Você estava comentando aí de botar o CPF no Google e tal. Você não acredita que o Google deveria ter alguma proteção para isso? Tipo, reconhecer que aquele dado é um CPF e aí ele não mostrar isso, não indexar esse tipo de informação? Será que a ferramenta de busca ela também não é um pouco culpada nesse sentido?
Eu acho que não. Assim, eu acho que a maior parte da responsabilidade, na verdade, é de quem está expondo esses dados, né? A ferramenta de busca, o trabalho dela é buscar e indexar. Eu acho que a plataforma que, por exemplo, está expondo esses dados é quem tem que ter essa preocupação, porque você está expondo o dado pessoal de alguém, uma identificação que a gente fala é PII, né? Pessoalmente identificável, né? Informação pessoalmente identificável. Ou seja, você permite a você identificar uma pessoa unicamente, né? Você ter certeza que aquela pessoa é aquela pessoa por causa dessa informação. Então, eu acho que... E até porque a implementação disso numa plataforma de busca, por exemplo, pelo Google, não deve ser uma coisa trivial de se fazer, né? Tecnicamente falando, não deve ser fácil de implementar. A gente trabalha com segurança, por exemplo, trabalha com processo de desenvolvimento de aplicações, segurança nesse tipo de processo, a gente sabe que coisas mais simples são muito difíceis de serem implementadas corretamente. Então, esse tipo ainda, principalmente no Google, que é usado para tudo, é realmente bem complicado você garantir que não vai expor essas informações, né?
Entendi. Não, tranquilo. Com relação ao Internet Bank e tal, já vamos partir aqui para as nossas considerações finais e tudo. Com relação ao Internet Bank de uma maneira geral, tá? Eu estou falando não só do aplicativo, mas para quem usa muito Internet Bank no computador. Tem algumas dicas de segurança, assim, para essa galera evitar que sofra um ataque na sua conta, que perca dinheiro e tudo mais? Tem algumas dicas, assim, que a pessoa pode implementar no dia a dia para evitar que tenha problemas com o Internet Bank no computador?
Ah, com certeza, com certeza. Acho que o principal do computador é assim, manter sempre atualizado, evitar instalar software pirata, porque a maioria, por exemplo, desses golpes, né, que visam, que a gente chama de banking, né, ou carding, eles são feitos através da distribuição de software pirata. O cara vai lá, bota um crack na internet, né, para uma ferramenta específica, e nesse crack tem um payloadzinho malicioso ali que vai instalar um malware dele, um spyware, que vai ficar capturando informação de banco. Então, assim, quando você instala o crack na sua máquina, você acaba instalando também o malware que vai fazer o roubo dos seus dados de cartão de crédito, da tua credencial de banco, e assim por diante. Então, manter sempre atualizado, evitar software pirata, ter um antivírus instalado e atualizado, de preferência. Eu acho que isso é mais um privilégio, né, das pessoas. Assim, quem puder pagar por um antivírus, pague, porque as outras funcionalidades que ele oferece são realmente mais importantes. E nunca, 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 assim, o banco nunca vai mandar um e-mail para você com um link para você digitar todas as suas informações. O banco já tem, você já foi na agência, já deu essas informações. O banco não precisa pedir elas para você de novo, seu CPF, pedir a sua senha, enfim, pedir número de telefone, essas coisas, o banco nunca vai te pedir isso. Os bancos vivem alertando as pessoas, a gente não pede essas informações, a gente já tem. A gente sabe até se você é fiel ou não, então assim, fica tranquilo. A gente não vai pedir informação que você... Não vai pedir um recadastro, isso não existe.
Exato. Então, tem algum risco de eu acessar o Internet Bank em aeroporto, na rede do café, na rede pública ali que eu estou passando ali do nada ali, acho que o vizinho deixou aberto sem querer e eu entro? Tem algum risco de eu acessar o Internet Bank dessas redes públicas?
Com certeza. Existe um risco muito alto, na real, né, de você acessar redes públicas, porque assim, quando você acessa uma rede na sua casa e está todo mundo conectado nela, todo mundo tem acesso ao tráfego que está acontecendo ali. Quando você está no aeroporto, que é uma área assim, absurda, de alta transitividade, né, alto trânsito de pessoas, ou seja, tem milhares de pessoas na mesma rede que você, todas essas pessoas têm acesso ao que está trafegando ali. Então, assim, um agente malicioso pode simplesmente pegar o computador dele ali, sentar no café do aeroporto enquanto espera e começar a interceptar tudo que está vindo. E aí, se o cara vê, por exemplo, uma conexão para um portal específico, ele pode capturar seus dados trafegando ali e aplicar um golpe com você. Então, assim, o risco é muito alto. Acho que pra gente que é mais paranoico, a gente se preocupa até com aquelas, os carregadores USB, né, que tem no...
Tem.
Que tem no aeroporto. Eu geralmente nunca uso aquilo. Eu procuro um lugar que tenha tomada mesmo pra eu plugar a tomada do meu próprio plug, que eu não ponho meu telefone naquele carregador que tem USB.
Exato, então, o pessoal não se atenta, né? Mas realmente a gente já viu casos aí onde você pode plugar o teu telefone achando que tá carregando.
E é hackeado.
Hackeado. Às vezes não, pode aparecer um pop-upzinho ali de perguntando se você quer... igual você, quando você pluga o celular no notebook normal, normalmente o iPhone pergunta, né? Você quer exibir os dados, não sei o que e tal. E às vezes ali você tá desligado, você aperta e nem se liga. E aí automaticamente o cara copia tudo. Pro device e tudo já mais. Foi.
Ou copia, ou instala o malware, algo do, nesse sentido aí.
Um outro detalhe que você comentou é do de crack e tudo mais, né? O pessoal acha que é de graça, né? Tipo, que é o bonzão, aí baixou o torrent, instalou lá o Need for Speed boladão lá da última versão, GTA, tudo craqueado. E às vezes o antivírus, como você comentou, o antivírus não é pago e tal, não pega, deixa passar fácil. E aí fica lá parado esperando o momento certo de você acessar o banco. E aí você instalou um software desse, um jogo, seja lá o que for, e aí um belo dia você esquece que você instalou ele na sua máquina, e você vai acessar o banco, e aí quando você vê, você teve um problema sério, né, com relação
Já foi. A maioria da, assim, às vezes, e nem só com, é que eu sou mais paranoico, né, então, assim, pra mim, eu nunca acho que tá tudo 100% seguro, mesmo com antivírus, mesmo com monitoramento, mesmo com tudo. Mas essa questão é realmente muito preocupante, porque assim, às vezes o cara que faz o crack, ele coloca, na verdade, um spyware que vai monitorar tudo que você faz. Isso é uma cadeia, né? O cybercrime que a gente fala, é uma cadeia assim, bem organizada. Então, aquele spyware vai ficar monitorando o que você faz. Ele vê, ah, esse cara acessa tal banco. Aí ele vai entrar em contato com outra quadrilha especializada em atacar clientes desse banco e oferecer para eles um acesso na sua máquina para eles instalarem o malware deles que vai, de fato, roubar os dados do seu banco. Né? Então, às vezes, o cara nem instalou, não é direcionado assim, ah, eu sei que esse cara usa tal banco. Ele simplesmente fica coletando ali, ouvindo tudo que você está fazendo, e uma hora, se alguém aparecer alguém interessado em instalar um malware para que ele tenha o perfil, né, ele vai lá e vai instalar. Então, é meio que uma porta dos fundos ali, uma backdoor, vai ficar ali só esperando o momento certo para ser usada. Ou, às vezes, você pode estar sendo utilizado por uma botnet para fazer ataque à empresa, à organização, enfim... A finalidade não falta, e criatividade acho que os bandidos têm bastante.
Essa questão de mineração de Bitcoin também pode ser utilizada?
Perfeito, com certeza. Acho que principalmente isso. E tem eu tenho visto recentemente até uns miners, que chama, né? Os mineradores mais espertos, que, por exemplo, para o usuário não notar que a máquina está lenta, ele espera você ficar ocioso na máquina, né? O usuário não está usando a máquina, aí ele começa a processar. Aí o usuário voltou, ele vai lá e diminui o processamento, baixa de novo... Espera você sair e fica usando o processamento da tua máquina no tempo ocioso. E aí você tá ali, tá. Embora você ache que não tá perdendo nada que tá só minerando, só que tá diminuindo a vida útil do teu processador, né? Que quanto mais carga você dá no processador, menos tempo ele vai durar, teoricamente, né?
Tudo mais, né? Tudo isso.
Exato, aquecimento, manutenção e tudo mais. Então tem essa preocupação também, esse caso de uso, né?
Top, cara. Muito obrigado, eu já queria te agradecer. Eu acho que o bate-papo foi, assim, incrível. Eu aprendo demais quando eu trago a galera para cá. O pessoal também que está acompanhando pelo YouTube agora, esse áudio vai estar no Spotify, a gente já está lá no Spotify, em outras redes de streaming também. Então, deixa aí sua mensagem final para o pessoal, suas últimas dicas, fala como é que o pessoal consegue te encontrar. Eu sei que o seu Instagram ele bomba, o pessoal te acompanha muito pelo Instagram, eu te acompanho pelo Instagram, inclusive, sou grande fã do seu trabalho, tive o privilégio de trabalhar com você. Fala um pouquinho aí, fala um pouco sobre como as pessoas conseguem te encontrar.
Tá, meu Instagram tá aqui, né, no meu perfil, é @tau0x01, que significa Taoan, né, esse 0x01 é 1 em notação hexadecimal, quando você pronuncia em inglês fica Wan, que é o meu nome, e...
Desculpa aí.
Complicado, né, geralmente quando eu falo as pessoas dão tela azul, e acho que a principal dica que eu tenho, né, para as pessoas é assim... Implementa o hábito da paranoia. Tenha paranoia com segurança. Não há problema algum em você ser paranoico com segurança. Porque no começo parece chato, parece uma coisa assim absurda. E aí com o tempo você acostuma. Acho que você tá habituado a isso. Você pode dizer se eu tô falando besteira ou não. Né? Então, com o tempo que você tá habituado com a paranoia, ah, será que isso é seguro? Será que isso é seguro? Coloca a autenticação multifatorial em tudo. É, outros golpes, por exemplo, WhatsApp e tudo mais, se você usa a autenticação multifatorial, você não vai cair nesse golpe, nesses golpes e tudo mais. Então, assim, você acaba diminuindo. E com o tempo você se acostuma, então vira hábito. Criem o hábito da segurança, o hábito de desconfiar de tudo o tempo inteiro. E assim, não existe nada fácil, não existe dinheiro fácil, e banco não é idiota, banco não vai te dar dinheiro. E a maioria dos links que eu vejo de golpes é exatamente isso. Assim, ah, clica nesse link aqui que você vai ganhar tal desconto, então você vai ganhar tanto de reembolso. Cara, desculpa, né? Não seja juvenil, né? A dica que eu dou é essa, não seja juvenil, não seja ganancioso, e também preste bastante atenção nos links que vocês navegam. De resto, acho que é isso, que é a dica que eu posso dar. Pessoal que quiser saber como que eu trabalho, quiser me acompanhar também nas redes sociais, é só chegar no meu Insta, eu costumo responder todo mundo lá, postar também algumas dicas de material de estudo para quem está começando com a carreira e tudo mais. E é isso, meu LinkedIn, tudo, todas as minhas redes sociais são esse username aí, Tauan. Então, é isso. Eu que agradeço, Agapito, e espero ter contribuído de uma forma positiva para todo mundo que está ouvindo.
Sem dúvida, contribuiu demais, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que tem acompanhado o nosso podcast. Um grande abraço, boa noite, Tauan. A gente se vê na próxima. Um grande abraço, valeu.
Grande abraço, Agapito.